Chegou o momento esperado na nossa sexta-feira final. Gostamos muito desse bate-papo saboroso, é o CBN Sabores Especial, sempre com um convidado aqui nos estúdios da CBN Curitiba. Eu e Luiz Augusto Xavier trazemos essas novidades para você, ouvinte da CBN. E hoje, Xavier, vamos falar de pescados, é?
Pescados, frutos do mar. Boa tarde, Joyce, tudo bem?
Eu tô bem, Xavier, e você? Boa
tudo.
Sexta.
Boa tarde para você, para os amigos da CBN. Nós vamos falar de... São duas linhas assim, que a gente vai falar. De pescados, de uma maneira geral, peixe, mariscos, moluscos e de uma outra linha, que é a botarga, que é um grande sucesso, né, que é feito com a alva da tainha. Estamos em plena época agora da produção. E para isso, nada melhor que o nosso convidado aqui, né, Joyce?
Pois é, a gente vai receber, estamos já recebendo aqui nos estúdios da CBN, o Bernardo Fuch, que é sócio-proprietário da Trapiche Pescados. O Bernardo é sócio-proprietário da empresa, que começou as atividades em Itajaí, em Santa Catarina, distribuindo peixes frescos que chegam em Itajaí para a região. E depois foi aberta aqui uma pequena sede em Curitiba, mas que se expandiu a ponto de exigir um depósito maior, que hoje está situado em Ponta Grossa, para a gente ter uma ideia dessa expansão. A princípio, a Trapiche atendia apenas restaurantes e bares, mas com a pandemia também começou a vender para o consumidor final e está tendo muito sucesso com isso. Bernardo, seja muito bem-vindo à CBN.
Obrigado, Joyce. Obrigado, Xavier, pelo convite. Um prazer estar aqui. É uma honra poder compartilhar um pouco da história da Trapiche Pescados, da Botarga Gold. O Xavier sempre é ao nosso lado, um grande amigo e parceiro nosso, e um amante da gastronomia. Então, falar com pessoas que gostam, como eu gosto também, que eu estou inserido nesse mercado pelo esse amor aos pescados. Vem de família, né? Vem do meu avô, vem do meu pai, e a fruta não quer longe do pé. Então, aqui estamos lidando com peixes, com frutos do mar, com camarão, com o que há de melhor do mar, né? E prazer estar aqui.
Obrigado. Sabe que eu conheci o Bernardo num concurso de chefe de cozinha.
Ah, é?
Sabia disso?
Exatamente.
Ele é chefe de cozinha formado pelo Centro Europeu e participou de um concurso e eu fui jurado. Daí que vi que o cara cozinhava, entendia. Mais tarde ele foi para nossa confraria, ficou enquanto foi possível antes de abrir Ponta Grossa, depois não teve mais jeito, né? Daí, mesmo caminho do Dursky também, o Júnior Dursky foi a mesma coisa. Na hora que ele abriu o negócio dele em Ponta Grossa, saiu da confraria. Bernardo, vamos então explicar. O que veio primeiro, a botarga.
Isso.
Então vamos por ordem cronológica.
Veio o ovo, né?
O ovo da tainha. Primeiro veio a tainha.
Veio a tainha.
Então explica primeiro para quem não sabe o que é a botarga.
Isso, a gente começou...
De que maneira ele começou?
A gente começou a história nossa com Bom, era na indústria pesqueira, né? Posteriormente a isso, a gente veio até com o meu pai, né? A fazer a safra da tainha, para exportação da ova da tainha para o mercado exterior. E dentro disso aí, a gente começou a ver que o mercado externo consumia esse produto, e a gente, poxa, podemos fazer alguma coisa aqui dessa iguaria, né? Que é a ova da tainha desidratada, para o mercado interno, já que a gente está inserido nesse meio gastronômico, por que não tentar desenvolver, trazer algo mais nobre também, mais cultura, mais sabor, né, para os restaurantes, para os chefes de cozinha. E a gente via que sempre tem essa necessidade do chefe de cozinha de trazer novidades, de trazer produtos diferentes, que eles querem estar sempre na vanguarda, né, do negócio. E a gente começou a desenvolver esse produto, né, que foi a ova da tainha. Eu literalmente fiquei cerca de 2 anos diretamente inserido dentro do trabalho da Botarga, né, da Botarga Gold, que foi todo o trabalho inicial nacional entre visitar vários restaurantes em São Paulo, faculdades, ensinar um pouco como é que se usava, porque é um produto até então desconhecido, né, pouco conhecido no Brasil, muito conhecido fora, principalmente na Europa e na Ásia. E dentro dessas minhas viajadas pelo Brasil, mostrando o produto e tal, vinha muito questionamento de chefes de cozinha, inclusive de grandes chefes do Brasil, que tem dificuldade com fornecimento de pescados, frutos do mar de qualidade, com regularidade, com padrão regular também, né? A regularidade de fornecimento e de qualidade. Né? E isso é uma das coisas mais importantes. E dentro de tudo isso aí começou a entrar... Sementinha na cabeça,
foi.
E aí eu falei, pô, também existe um mercado, né? Que o mercado da Botarga ainda é muito pequeno, né? Dá pra gente expandir isso e trazer junto a Botarga, né? E aí surgiu de eu montar aqui em Curitiba a Trapiche, né? Vai fazer esse ano 10 anos. E aí começou. Daí comecei, comprei camarão, comecei no camarão rosa. E aí os clientes vão começando a pedir...
Congelado tudo.
Congelado a bordo, né? Congelado em alto mar, que tem uma qualidade excepcional, né? E aí os restaurantes começam a pedir outros produtos, né? Ah, polvo, peixe, bacalhau e lula, e enfim. E dentro disso tu vai aumentando teu portfólio, tu vai vendo que a necessidade do mercado não é só tu atender com um único item ou dois, tem que trazer um portfólio para atender a necessidade do cliente. E a gente veio com esse intuito mesmo, de se tornar um parceiro para resolver problemas dos restaurantes, dos chefes de cozinha, né? E com o passar do tempo, a gente foi trabalhando, foi crescendo, graças a Deus, com muito trabalho. Veio a pandemia. Antes da pandemia, a gente montou uma estrutura nova lá em Ponta Grossa, onde a gente hoje tem certificação CISB, né, que nos dá a garantia de comercializar o nosso produto no Brasil inteiro, né? Tem uma nomenclatura, sim, CIF, CIE, né, CIP.
Conforme a nomenclatura, tem um limite. Ou não passa da fronteira municipal, ou
isso, exato. E a gente hoje tá no âmbito nacional, né? A nossa planta de Ponta Grossa, ela só não pode ser exportadora no momento, né? Ela pode ser venda nacional. Por exemplo, a nossa planta, onde a gente produz a Botarga em Itajaí, é uma casa pequena, uma estrutura pequena, bem pequenininha, porque é um produto que se produz pouco, né? Uma ova, um caviar, né? É uma planta exportadora. A gente exporta a nossa Botarga para os Estados Unidos, para a Ásia, exportava para a Europa, né? Agora não está podendo exportar para a Europa, mas hoje em Ponta Grossa a gente tem essa capacidade a nível nacional, né? Então, e aí diante, depois de ter conquistado essa etapa, veio a pandemia. E como em Ponta Grossa a gente tem um entreposto, fracionamento, a gente pode embalar, produzir da forma que a gente quiser, a gente conseguiu fazer um atendimento bem interessante para o mercado do varejo também.
Porque até então era só restaurante.
Que era só restaurante. E aí a gente começou a entrar mais forte no mercado de varejo durante a pandemia, porque era uma necessidade de sobrevivência também.
Restaurante fechado.
Restaurante fechado, ou trabalhando muito pouco sob encomendas e tal. Foi uma necessidade nossa. E dentro disso aí a gente estava, bem dizer, pronto para atender esse mercado.
Sim.
Né? Então assim... veio na hora, a gente estava pronto para a pandemia, graças a Deus, e a gente conseguiu fazer uns fracionamentos, atender, e hoje a gente tem já duas lojas, uma em Ponta Grossa, uma aqui em Curitiba, né? E a gente está no mês que vem, primeira mão que a gente vai contar também, a gente vai estar inaugurando uma loja em Itajaí, né? Na mesma imóvel, no mesmo ambiente que a gente produz a Botarga, né? Vamos voltar às nossas origens, junto lá em Itajaí, da onde eu sou também. A gente vai estar com a nossa loja lá, bem bonita, e vamos ter inaugurando no mês que vem, e vai ser, acredito, vai ser um sucesso.
Então obrigado pela entrevista, acabou, ele contou tudo.
Mas sabe que é muito bom...
Capacidade de resumo que nesses anos todos aqui eu nunca vi.
Mas você sabe que é muito bom saber de novidades, mas eu ainda tenho mais curiosidade sobre a Botarga em si. Porque
ótimo.
Na hora que fala sobre Botarga, Xavier, eu primeiro lembro de culinária italiana, inclusive.
Claro.
Porque tem uma parte da Itália que faz muito prato com Botarga. Inclusive de uma forma que você pega uma parte dela e faz como se fosse fatias finas ali. Então, eu queria que você situasse para o ouvinte da CBN um pouco sobre isso, né? São fatias, ela é de que disposição a Botarga vem, inclusive?
Uhum.
E que tipo de prato a gente pode usar a Botarga?
Tu já vi que tu é bem informada já no assunto, viu, Jorge?
Mas é que Botarga surge essa curiosidade, né? E a gente vê que é uma iguaria mesmo utilizada, né?
Exato, é uma iguaria. É uma iguaria, inclusive, tempos atrás, não sei que fonte que foi isso também... Mas tempos atrás, saiu lá os 10 itens de luxo da gastronomia mundial. Dentre esses 10 itens, estava lá pata negra, champanhe, caviar, foie gras. Estava Botarga também nessa lista. Então, não sei qual que é a fonte, mas a gente gosta de falar isso porque...
Mas teve uma fonte.
Teve uma fonte e está do lado de só coisa boa, né? Então, só agrega pra gente. Mas a Botarga, então, ela é a alva da tainha, propriamente dita, desidratada.
Ah, ela fica desidratada.
É bom explicar que ela não é defumada. Que
ela não é defumada. A nossa, tem gente que faz Botarga defumada, pode ser feito. Como tudo pode ser defumado, né? Mas a nossa, ela é desidratada. A gente faz uma cura no sal.
Tá.
Simplesmente sal marinho puro, não tem nenhum aditivo de mais nada. E a gente faz a cura no sal e depois disso ela vai ficar numa estufa Aí vai variar por tempo, conforme o tamanho, né? Entre 3, 4, 5, 6 dias, em temperatura controlada, vento controlado, umidade do ambiente controlada, para a gente ter o maior padrão possível do produto, né? Então ela sai dali pronta para consumo.
Tá.
Tá? Porque a cura já deixa ela um produto pronto. Enfim, pode comer a ova crua também, né? Então já é um produto Sim. que pode ser consumido cru. Mas ela sai. Ela, do jeito que ela sai da estufa, ela está pronta para consumo como botarga. Uhum. Botarga é um processo, né? Porque o produto em si é ova de tainha desidratada, né? A botarga, na Itália, se chama botarga. Uhum. Mas lá tem botarga de atum, botarga de tainha.
Tá.
Na Espanha, eles fazem botarga de vários outros, qualquer tipo de ova, né? Colocou uma ova, eles fazem a botarga. Aqui é um processo tipo bacalhau, vamos supor.
Tá.
Né? Que o bacalhau tem várias opções de peixe ali, tem uns 5, 6, 7, 8 tipos de peixe que se faz bacalhau, né? No mercado, né? Mas pode fazer bacalhau, estilo em qualquer peixe, porque é só salgar ele, deixar lá na salga, mas o que o mercado pratica é, né?
Daí pro consumidor chega de diversas maneiras.
Aí pro consumidor vai chegar de diversas maneiras. A gente vai ter ela... Normalmente, o que a gente mais consome, ela é inteira, a peça inteira uhum. da ova. Então vem os dois parzinhos da ova, tu vai ver assim, ela parece ter uma linguiça, assim, sabe? Mas tu vai fatiar ela bem fininha, conforme um salamezinho. Pode ser degustada num pão com uma manteiga, num azeite de oliva, uma torrada, pode ser pura. Ela pode ser maçaricada, que fica super interessante. Pode ser um aperitivo como acompanhado com uísque, com champanhe, espumante...
Cachaça,
eles né?
Lançaram uma cachaça.
Temos uma cachaça na nossa marca agora também, da Botarga, de 18 anos, envelhecida em barrica de carvalho francês, um produto super prêmio, né? Uma boa cerveja junto. Então, assim, a harmonização daí não fica por minha conta até, né? Fica por conta da turma que gosta de harmonizar, não é essa muito a minha praia, mas a gente adora degustar Botarga dessa forma, né? Como uma entrada fatiada. E eu adoro também fazer um básico do básico, que é um espaguete. Fazer um espaguete na manteiga ou um espaguete no alho e óleo ali, bem sutil, com uma raspa de limão. E tu rala a botarga em cima.
Em cima e bastou.
E bastou. E é o suficiente. Esse é um prato extremamente chique, sofisticado, uhum. rápido de ser feito, né? E que traz bem a essência do produto, né? Ali, se tu quiser agregar um camarão, um polvo, um frutos do mar em geral, né, Xavier? Uhum. Tu vai tranquilamente, pode agregar, fica muito bom, né? O que eu recomendo sempre com a botarga é tu não agregar muito, por exemplo, molho de tomate
tá.
né, no prato que vai estar usando. Então, porque ele vai... Aí briga sabores e aí desaparece. Não faz sentido usar, né? Então, sempre com a botarga, usar o menos é mais, né?
Mas vocês têm ralada pra vender também.
E tem gela ralada. Então, tem ela inteira que tu pode ralar ela como se fosse um queijo ralado na hora.
Uhum,
ou
uhum.
comprar ela já ralada também, pra polvilhar em cima também vai muito bem. Tem... Ah, muda o sabor. Pra mim, são sabores diferentes, são produtos diferentes. Inclusive, se tu pegar a botarga e fazer ela maçaricada, é outro sabor, né?
Só cortando uma vez, a Manu Bufara promoveu um evento lá numa chácara que ela tinha parceria. E ele, o pai dele, o Cassiano, foram e levaram botarga pra pôr na churrasqueira. Imagine isso.
É mesmo. Nossa, o sabor deve ficar...
É mais ou menos o processo do maçarico, né?
É o maçarico, Tu faz ela sapecada ali, uma botarga sapecada, pururucada, que a gente fala, assim.
Uhum.
É delicioso, né? Fica muito bom. E aí ela tem inúmeras formas de te consumir, né? Vai num risoto, vai numa salada, vai numa... Tem gente fazendo até sobremesa com botarga, né? Que o pessoal gosta de inventar, né? Tem gente que faz, né? Vai pizza, né? Vai acompanha de modo geral tudo aí, né? Eu já vi até drink com botarga que o pessoal faz.
Mesmo, até drink.
É.
Tá vendo? A gente vai conhecendo as aplicações. Pra mim, eu já sabia um pouco da asiática, mas muito do italiano.
É, exato.
Eu gosto,
também,
mas...
não tinha comentado, mas na comida japonesa, ela é incrivelmente, né? Especial, inclusive, a gente faz sob encomenda, ela recebendo banhos de saquê. Né? Que daí se faz o karasumi, né? No Japão se chama karasumi, que é ova de tainha curada, e no processo de cura dela, tu vai dando pinceladas de saquê, né? Então a gente vende para alguns restaurantes aqui em Curitiba ela somente no saquê, que ela dá um toque mais adocicado, ela fica mais macia, um pouco mais úmida, é um produto diferenciado também, né?
E depois tem o seguinte, né? Você consegue fazer com que haja uma comparação com o sabor, porque chama de caviar, chamo, né, caviar brasileiro, caviar, é, mais pela textura do que pelo sabor, né, porque ele lembra um pouco também esse sabor do mar, assim, uhum. Mas é, a textura é outra coisa. E daí tem esse processo todo, né, que as pessoas começaram a descobrir. Na venda direta, sai botarga também?
Sai bastante. É? Hoje tá, a gente vem, obviamente, né, com o trabalho tu vai ganhando mercado, né, é, tá no momento que a gente mais tem acesso ao público de casa, é, consumindo botarga. Então, o pessoal entra na loja lá, compra no site da própria Botarga Gold lá, tem o e-commerce, tem, a gente está desenvolvendo o e-commerce da Trapiche Pescados também, que logo vai estar no ar. É,
qual,
mas
é o site? Qual é o site? O e-commerce da Botarga Gold?
Da Botarga, é Botarga Gold, com dois T's, a botarga.com.br. E o nosso daqui a pouco vai estar no ar também, o da Trapiche, que lá também vai poder adquirir. Então, as nossas lojas, a gente tem, trabalha bastante com contato via WhatsApp, tem o nosso, no nosso Instagram, que é o @trapichepescados, ali tem um linkzinho que tu entra, tu pode ter contato com todas as lojas, os vendedores, tem vídeos receitas nossas, que até eu tô fazendo umas vídeos receitas para mostrar que é simples, não precisa ser um chefe de cozinha, né, para cozinhar. Então, a gente faz algumas coisas ali para se aproximar dos nossos clientes, eles terem... Que a gente, eles chegam na loja lá, ah, Bernardo, pô, como é que faz uma moqueca? Como é que faz como é que tu faz uma paella? Como é que tu faz isso? Como é que tu faz aquilo? E são pratos extremamente simples e as pessoas têm um receio, claro, de achar que é difícil cozinhar frutos do mar, né, Xavier?
Então, já que você tocou no assunto, daqui a pouco termina o tempo aqui, porque parece que não, mas...
Voa.
O que mais que tem além da botarga, então? O que é que as pessoas encontram na Trapiche? Vocês começaram com congelados, hoje você tem frutos do mar e peixes frescos
também. É, a gente tem ali uma linha bem completa de camarão, né? Tanto camarão de criação, de cultivo, que é o Vanamei, como de camarão rosa selvagem, uhum, né? É, todos eles congelados, mas são congelamentos que eu ponho minha mão no fogo, é melhor que fresco, sabe? Porque o fresco a gente tem algumas variáveis, né? E o congelado te dá uma garantia de procedência de um produto e controle na produção muito maior.
Congelado no barco é aquilo, pescou, puxou a rede e vai direto pro...
De câmara, é, congelado a bordo é barcos com frigoríficos, né? Barcos com câmaras frigoríficas, e o camarão é capturado, o barco vão fazendo lances, né? A cada 6 horas, e a cada 6 horas ele coloca para dentro do barco ali, média, 100, 150, 200 quilos, em média, de camarão. E esse camarão eles já vão colocando na câmara do barco, já vai congelando.
Tá, e o que mais?
Aí tem polvo, lula, a gente trabalha com uma linha de produto fresco também, sempre tem um atum, salmão fresco, que são produtos que gira semanalmente, a gente tem uma distribuição exclusiva com uma importadora de salmão. Então, a gente tem uma qualidade de salmão muito boa também. Tem uma linha de empório nossa, legal também, que a gente vem agregando muito para atender as necessidades do cliente, entrar na loja, entrar no nosso espaço e, dentro da nossa atmosfera ali, ele poder resolver algumas receitas, né?
Tem até trufa,
né? A gente trabalha com trufa. Tem até fígado de pato agora, o foie gras, né?
Mas eu vou te pedir rapidamente, que o nosso tempo já acabou, na verdade. Mas como o papo já está muito bom e sempre esteve desde o início, eu quero te chamar uma dúvida sobre o pescado. Você falou, diga, sobre o congelado, uhum, a gente vai lá e compra. Qual é a melhor forma depois de manusear? Você compra esse produto.
Certo.
Quando chega em casa, qual é a melhor forma para a gente preservar mesmo a, uhum, qualidade do produto até prepará-lo e a mesa?
Depende da forma como está recebendo ele, seja ele congelado ou fresco. Vamos para o lado congelado primeiro. Tu vai colocar ele, obviamente, ele vai armazenar ele no freezer, teu freezer. Tu não vai usar ele de imediato, então mantém ele no freezer. Tu vai usar ele de imediato, deixa ele dependendo, peixe, preferencialmente, peixe é legal descongelado um tempo em geladeira. Uhum. Porque o peixe tem uma carne mais sensível, então ele requer um descongelamento mais lento, né? Tá. Pra ele não perder tanto líquido da carne, né? Camarão, polvo, lula, isso aí já são carnes mais rígidas. E aguenta o descongelamento rápido. Então, tu pode pegar e descongelar o camarão na hora, na água ali, o polvo na hora. Eu quero cozinhar agora um camarão. Joga na água, ele descongela rapidinho, ele é congelado individual. Então, 3 minutos tem o camarão descongelado, tu pode já partir pro que interessa, que é cozinhar, uhum, né? O fresco, daí depende o que diz ali, conforme... O prazo de validade de um produto, de um pescado em si, até de uma carne em si, é mais... aparência dele, entendeu? O que, uhum, diz a etiqueta é relativo, tu tem que ver ver a sensibilidade do produto ali. Então, assim, ver cheiro, ver a textura, ver como é que tá o aspecto dele. Normalmente, vai ali 3, 4, 5 dias, né? exceto, claro, ostra fresca que a gente trabalha, marisco fresco, semanalmente a gente trabalha com encomendas, né? Então vem tudo de Floripa. Esses produtos não, esse produto requer um cuidado especial. Agora, o produto, o congelado ou fresco, depende muito do... Mas é tranquilo, é bem, bem tranquilo.
Bom, Bernardo, a gente obteve hoje, né, novidade, Xavier, orientação, enfim, e nosso tempo voou, como sempre. E a gente só pode agradecer, Bernardo. Ah,
imagina,
muito
obrigado,
obrigada.
Obrigado, foi um prazer estar aqui. Sempre quiser contar comigo, estou à disposição. Xavier, obrigado mais uma vez.
Valeu.
É, um abraço para todos os ouvintes da CBN. E espero que tenha trazido alguma informação legal, que tenha trazido alguma... que agregue alguma... que enriqueça, né, a gastronomia das pessoas que estão ouvindo a gente, tá bom?
Xavier, meu próximo desafio, acho que na cozinha, vai ser fazer algo com botarga depois de hoje, hein?
Por favor, né?
Eu faço sempre.
Sim, eu vejo nas redes sociais,
inclusive,
botarga.
Inclusive, corto tirinhas delas e, como ele falou, bem com
muito
coisa.
Bom. Obrigada, é Xavier.
Valeu, Joyce. Semana que vem nós vamos estar falando de um restaurante que acaba de fazer 50 anos. Vem aqui o Márcio Borges, que é o novo proprietário do Baviera, que não deixou o Baviera fechar.
Ó, que legal.
Que coisa boa isso também,
aquela,
né?
Aquela sopa de cebola é fantástica.
É, tradicionalíssima. É. Obrigada, Xavier. Obrigada, Bernardo.
Obrigado.
E esse nosso bate-papo saboroso, como sempre, daqui a pouquinho no cbncuritiba.com.br. Agora 4h23.